Sabe por quê? Eu sou rica!
Bem-vindo a mais um podcast
Sono Research. Sono Research. Sono Research.
No bolso.
No bolso.
No bolso.
No bolso.
E na bolsa.
Boa tarde, boa noite a você, meu querido ouvinte, minha consagradíssima e maravilhosa ouvinte.
Tá.
Sono Research está começando mais uma edição de No Bolso e na Bolsa, o podcast de finanças pessoais e investimentos para iniciantes aqui na Sono Research, onde Lucas Goldstein está sempre ao lado da analista poderosíssima da carteira Start e fundos de investimento da Sono Research, a Gabi Mousman. Olá, Gabi.
Olá, Lucas, olá a todos, sejam muito bem-vindos e obrigada por estar aqui compartilhando mais um podcast com a gente.
Episódio número 41. Se você não ouviu algum dos 40 anteriores, siga a gente e maratone, né, Gabi?
É, exato. Melhor forma de você começar a investir, começar a cuidar bem do seu dinheiro é maratonar No Bolso na Bolsa.
Hoje estamos somente eu e você, você e eu, juntinhos, com um episódio técnico e interessantíssimo, porque a gente vai lidar com as abreviações do mercado financeiro, afinal, o que são os tickers, não é mesmo?
Exato, eu acho que muita gente ou não entende o que é o ticker, não entende aquela siglazinha lá que coloca para comprar, para vender ação, o que são as letras, o que são os números, e hoje a gente vai falar sobre isso. Eu acho que é até um episódio bem de curiosidades.
NBNB4. Essa seria a ação do No Bolso e na Bolsa?
Olha, gostei da sigla, mas eu poderia ser acionista NBNB3.
Show! Aí, se você não entendeu o que 3 e 4 significam, segura na mão do Lucas e siga adiante no Bolso e na Bolsa. Pergunta número 1, Gabi. Afinal, o que é um ticker?
Então, o ticker, ele é aquele códigozinho que você coloca lá na sua corretora, no home broker, para comprar uma ação, tá? Então, ele é esse código. Ele é feito aí para identificar e negociar esse determinado ativo. Então, é apenas uma abreviação do nome do ativo para facilitar essa identificação quanto à negociação do mesmo. Então, é uma forma padronizada para a gente poder ter cada uma dessas ações negociadas em bolsa, então negociadas no sistema, porque senão cada um ia poder colocar o jeito que queria, né? Ah, vou comprar Petrobras ou Petrobras SA ou Companhia de Petróleo Brasileiro. Então a gente tem PET 4 ou PET 3, dependendo da nomenclatura do tipo de ação, tá? Dessa forma, então, o investidor, ele consegue, de uma forma muito mais fácil e rápida, utilizar o determinado ativo e acompanhar ele, ter essa padronização toda na bolsa de valores.
Não somente quando eu vou na corretora atrás do título que eu quero, mas também quando eu entro num site de notícias, como por exemplo, Suno Notícias, e encontro tickers ali, não é mesmo? É um código de identificação geral, é isso?
Exato, então... Exato, então claro, cada uma das bolsas de valores no mundo tem um formato diferente, tá? Então aqui no Brasil a gente tem essa padronização de os tickers, esses símbolos, nomenclaturas para as ações, ser composto de 4 letras e um número, tá? Em seguida, então essa é uma sistematização que vai ajudar a gente aqui no Brasil, na Bolsa de Valores, na B3, que utiliza esse padrão. Então, a gente, é só padronização, tá? Não tem nenhum mistério por nada mais, tá?
Você disse que o sistema de tickers vem para facilitar a vida do investidor, principalmente aquele que está começando, tipo eu. Mas assim, os tickers, eles podem menos ajudar do que atrapalhar, porque pode dificultar a leitura.
Assim, sendo bem sincera, ele pode atrapalhar no sentido de que a pessoa não conhece nada de ações, nunca viu, e achar estranho aquele código, por exemplo, PETR3 ou PETR4. Ela fica assim, meu Deus, o que é isso? Que código é esse? Sendo que são apenas os códigos de negociação da Petrobras. Para um investidor iniciante que nunca viu isso, ele pode ficar um pouquinho confuso. Talvez daqui a pouco, ah, não sei qual é o ticker de tal ação, não sei alguma coisa, mas nada assim de muito complicado, tá, Lucas? Qualquer coisa você pode colocar no Google código empresa tal ou ticker empresa tal, você já cai nisso, então é muito fácil de você logo saber qual é o ticker e qual que não é. E eu acho que é algo muito benéfico, tá? Porque ajuda a padronizar, agiliza todos esses tipos de negociação, padronização. E, claro, alguns investidores podem ter um pouquinho dessas dificuldades. Por exemplo, a gente vai falar depois um pouquinho sobre outros tipos de investimento, mas, por exemplo, nos Estados Unidos tem um padrão diferente na Bolsa de Nova York, a NYSE. Títulos da Petrobras negociado lá tem o código PBR. Então, pode causar, de novo, um pouquinho de confusão pro investidor inicial, mas assim, 5 minutos estudando o assunto, ou no caso, ouvindo esse episódio, que a pessoa já vai entender tudo e não tem mais nenhum ponto negativo.
Já descobri neste episódio que, no caso da B3, que é a Bolsa Brasileira, o ticker vem com 4 letras mais um número. Eu queria saber quais são os 2 números mais famosos que tem na hora de eu procurar uma ação.
As 4 letras, elas são uma sigla do nome da empresa, tá? Então é meio que tipo, a empresa vai querer colocar do jeito que a gente quiser ali. Por exemplo, a gente falou que, vamos supor que a empresa no bolso e na bolsa quer abrir e colocar ação na bolsa, né? Então, NB foi uma escolha minha e do Lucas, que seríamos sócios donos dessa empresa. Mas daqui a pouco, se eu quero botar NA, NO, é da nossa escolha, tá? A gente vai escolher a sigla que a gente quer. Já o número que vai ali em seguida, ele pode ser um número de 1 a 11. Então, cada um desses números vai ter um significado de acordo com o tipo de ativo que aquela ação específica, ou aquele ativo realmente significa. No caso que eu falei ali da Petrobras, ou antes, a gente tem os 2 símbolos mais comuns, que é o 13 e o 4, que são para ação ordinária e ação preferencial. No caso, assim, não tem muita diferença entre uma e outra. A 3 seria para ordinária e a 4 para preferencial, mas em termos assim, pro investidor minoritário, pequeno investidor como a gente, não vai fazer muita diferença, tá bom?
Eu gostaria de saber qual é a ação ordinária, qual é a diferença entre as duas?
A ação ordinária é aquela que te dá direito a voto no conselho da empresa. São as ações que as pessoas que tomam decisões na empresa vão ter. Só que, claro, se você tem uma ação ordinária, você provavelmente não vai conseguir ter muita voz. Você tem que ter uma quantia excessiva dessas ações. Já a ação preferencial, que tem o número 4, ela não te dá direito a voto nem nada, mas ela vai te dar preferência no pagamento de dividendos. Então, o porquê existem essas duas? Geralmente, aqueles grandes investidores que querem entrar numa empresa e ter voz, ajudar ali no conselho, na gestão da empresa, que são os controladores, sócios majoritários, eles vão ter esse tipo de ação. Já outras pessoas que apenas querem investir na empresa para participar dos lucros, não querem ter ação específica na empresa, elas geralmente optam pelas ações preferenciais. Geralmente no mercado, as empresas que têm esses 2 tipos de ação, não são todas, tá, pessoal? As que têm esses 2 tipos de ação, geralmente as preferenciais com o 4 vão ter muitas maiores quantias, elas vão ter muito mais liquidez, porque geralmente são as ações que estão sendo negociadas aí de forma frequente no mercado. Então, um fundo de investimento está querendo comprar aquela ação simplesmente porque acredita na valorização daquela empresa, ou seja lá o que for, vai e compra 4 porque ele não precisa se preocupar com essa questão de governança, gestão e nem nada disso.
Então, liquidez, muita gente está vendendo e muita gente está comprando, é isso?
É, exato. Normalmente as ações preferenciais geralmente são aquelas destinadas às pessoas que querem negociar aí, porque elas geralmente vão ter muito mais quantia, tá? Um exemplo que você pode pegar fácil aí é Petrobras e Vale. Vocês vão ver que as ações preferenciais, elas têm muito mais liquidez, elas têm muito mais volume de negociação. Então é muito mais fácil grandes investidores institucionais poderem negociar com esse tipo de ativo, tá? Então, claro, nem todas as empresas vão ter a 4, mas qualquer empresa ela vai ter a 3 sim, porque é a que dá direito a voto, a que dá direito a tudo na empresa, que define as regras da empresa, tá? Então, aquelas pessoas que realmente querem ter aí algum tipo de ação na empresa vão ir para ordinária. Existe diferença entre as duas? Existe e não existe. Algumas empresas, por exemplo, do Itaú, pagam os mesmos dividendos para as duas, dão o mesmo tratamento para as duas, então não muda muito você ter uma ou outra.
Vai muito da governança da empresa, é isso?
É, exato. Então, mas já teve casos, por exemplo, da Múltiplos, alguns anos atrás, de que eles queriam fechar capital, então, recomprar todas as ações no mercado e fazer uma OPA, né, que seria a oferta para fechar, ao contrário do IPO. Acontece que daí eles acabaram prejudicando os minoritários, os que tinham as ações preferenciais, já que eles não tinham aí nenhuma voz no conselho, e acabaram fechando capital por um patrimônio, por um preço muito menor. Então foi um problema realmente de governança. No momento que você investe nas ações ordinárias, você está muito mais protegido contra algum problema de governança, porque você está junto com aquelas pessoas que decidem os rumos da empresa, né? Mas isso é algo bem caso a caso. Algumas pessoas podem ter muita preocupação em termos de governança, né? Só querem comprar ações ordinárias. Outras pessoas realmente não se importam muito com isso, vão comprar a que está mais barata. Mas é de caso a caso, assim. Por exemplo, quando eu falo de Itaú, Itaúsa ou até os outros bancos, eu, sinceramente, na minha visão até de analista de investimento, bem indiferente se é ordinário, preferencial. Eu particularmente compro a que está, assim, aos meus olhos, mais barata, mais atraente. Mas já existem algumas outras empresas que você pode aí talvez ter um pouquinho de dúvida sobre a governança corporativa, daí preferir a 3. Mas eu particularmente, no momento que eu tenho dúvida sobre a governança corporativa, eu prefiro nem comprar a empresa, tá? Mas só para entrar nesse quesito, assim, se a pessoa tiver na dúvida, eu geralmente compro a que está mais barata. Se eu acho que a empresa vai ter problema de governança, eu não compro nenhuma. Esse, claro, é a minha visão, Gabriela.
E tem empresas que só tem final 3, né?
Sim, porque assim, a 3 é como se fosse a obrigatória de existir, porque vai ser a ação que vai dar aí direito a voto, direito a alguma coisa. Toda, qualquer empresa, ela precisa ter um controlador, e o controlador vai ter essas ações 3. A 4 talvez não precise existir, mas a 3 vai ter que existir.
Além dos finais 3 e 4, tem um final também que aparece até que regularmente na bolsa, nos tickers, quando a gente vai ler sobre a bolsa brasileira, que é o final 11. E o final 11 não tem somente uma designação, ele é um pacotão. Qual é a escalação desse pacotão e o que é cada um deles?
Então, o 11 é algo que pode significar muitas coisas. Então, qualquer ativo com o final 11 na bolsa, ou vai ser um ETF, ou vai ser uma BDR, ou vai ser uma unit, tá? Então, podem ser esses três tipos de ativo.
Calma, calma que a gente vai te explicar, meu filho. Pera aí, meu filho. Senta, fica tranquilo, não se desespere.
Relaxa, respira. Eu falei ETF, BDR, o Unity, o cara já desligou o podcast,
não,
né?
Não me abandone, não se desespere, porque eu não posso ficar sem você, meu. ETF já tem um episódio sobre, né?
Exato, eu ia falar sobre isso. Então, ETF a gente não vai explicar aqui, porque a gente não vai ficar falando de novo o que a gente já falou, e você vai lá, volta e escuta o episódio de ETF.
O episódio de ETF, uma forma simples de investir no Brasil e no exterior, é o episódio número 25. Então, peraí, fica até o final deste episódio, depois vai até o 25 e confira tudo sobre essa modalidade que está crescendo, né, Gabi?
Mas vamos para as units, tá? Depois a gente fala de BDR. A unit, ela é algo que simplesmente é uma ação composta de mais de uma classe. Então, a gente pode pegar como se fosse uma cestinha ali, você coloca numa unit, uma ação ordinária e duas preferenciais. Então, em outras palavras, uma unit, por exemplo, Petro
11. É um net combo.
Tá? Exato. É um certificado aí da ação, não é exatamente a ação, mas é um pacotinho dessa composição de ação, tá? Então, claro, não tem um padrão, tipo, todas as units vão ser uma ordinária e duas preferenciais. Não.
Não.
Vai depender de empresa para empresa, mas você vai ter lá a regrinha bem feita. O Banco Inter fez isso há um tempo atrás. Eu não me recordo qual é a composição, mas eu acho que é uma ordinária e duas preferenciais também. Mas é de cada unit, vai ser nesse esse modelinho. A unit, ela surge para ser, assim, um compilado desses dois tipos de ação. Claro, eu dei o exemplo do Itaú antes, que ele paga os mesmos dividendos e blá, blá, blá. Mas tem empresas que acabam pagando dividendos só para preferencial, não pagando para ordinária. Então, a unit, ela chega para dar essa opção para o investidor de ganhar também os dividendos, mas ter aí um vínculo com a parte do controlador da empresa. Então, ela une esses dois tipos de investimento nesse pacote. A gente pode ver também, muitas vezes, algumas empresas, elas só negociam mesmo units, já vem nesses pacotes, mas daí é caso a caso. Mas só para o pessoal entender que a unit, ela não é nada demais, tá? É quase a mesma coisa que as outras. Um outro ativo que também tem o 11 são os fundos imobiliários, tá? Que eles sempre vão ter esse 11zinho aí e que eles são semelhantes a uma ETF também. E a gente já fez episódios também sobre fundo imobiliário, que você pode conferir aí. Se vocês quiserem mais episódios sobre fundos imobiliários, mandem pra gente, pra mim e pro Lucas, nas nossas redes sociais, que a gente pode chamar algumas outras pessoas pra conversar aqui. Mas nada de estranho, né? Agora, falta uma coisa que eu não expliquei pra vocês. O que é uma BDR? O pessoal fica um pouquinho, às vezes, não entende muito bem essa lance da BDR ou não. Mas a BDR, basicamente, ela é uma réplica de algum outro ativo negociado no exterior aqui. O que eu quero dizer com isso? A gente tem a Amazon sendo negociada na Bolsa dos Estados Unidos, né? Mas a gente pode ter aqui no Brasil uma BDR da Amazon. Então você não precisa necessariamente pegar dinheiro seu, transferir para o exterior, abrir uma conta numa corretora no exterior para comprar Amazon, Apple, Google, Microsoft. Você pode comprar BDRs dessas empresas aqui. Uma forma muito mais fácil, se você já pode negociar na sua corretora mesmo, de forma simples, junto com a sua carteira. O que acontece é que a BDR, ela não é a ação, tá? É quase como se você estivesse investindo num fundo de investimento que compra essa ação lá. Então, vamos supor, eu quero comprar a BDR da Disney, que vai ser DISB11. Você vai lá, vou na minha corretora aqui no Brasil, coloco o ticker da BDR da Disney aqui. É como se eu estivesse comprando um fundo de investimento que ele é exclusivo investindo na Disney diretamente lá nos Estados Unidos.
Por isso que o final também é 11?
Sim. Ai, mas isso é mais arriscado ou não? Gente, existe várias legislação, regras que te protegem. Então, o seu risco vai ser basicamente o da empresa específica que você está investindo. Esse tipo de BDR existem no mundo todo, tá? A sigla BDR é de Brazilian Deposit Receipt, que seria um recibo de depósito brasileiro. Você pode ter nos Estados Unidos, é uma ADR, que é American Deposit Receipt. É a mesma coisa. Lembra que eu dei o exemplo da Petrobras negociada nos Estados Unidos, que é PBR? É uma ADR lá nos Estados Unidos. Então, o investidor americano, que tem lá uma conta numa corretora americana, ele pode investir na Petrobras sem precisar enviar dinheiro para o Brasil, abrir uma conta numa corretora aqui no Brasil para comprar a Petro 4. Ele pode ir lá na corretora dele botar PBR e comprar diretamente Petrobras lá, que vai ser um fundo de investimento, basicamente, eu tô aqui, não é um fundo de investimento, tá? É tipo um, que vai pegar todo esse dinheiro e comprar a Petrobras aqui, tá? Então, é uma forma bem simples, assim, mais fácil e acessível de você poder comprar esses investimentos de um país para o outro, tá? Eu até, trazendo aqui, para a gente não se estender só sobre BDR e tudo mais, eu até deixo aqui para o nosso ouvinte uma sugestão, se você quiser saber mais sobre BDR, como funciona, como as diferentes formas de investir no exterior, envie mensagem para mim e para o Lucas, que a gente pode chamar, quem sabe, o Alberto, que é o especialista de investimentos da Suno, para falar só sobre isso. Eu acho que seria bem interessante. E, assim, de forma geral, para você entender o que é BDR e ADR, é isso. E vai ser um desses ativos com o 11 no final.
Assim como a Gabi assina as carteiras Start e fundos da Suno, o Alberto Amparo também é analista CNPI como a Gabi e ele assina as carteiras internacionais aqui da casa, né?
Exatamente. Não, ele é especialista nisso, ele entende muito. Até de falar de tributação no exterior, eu sei que tem muitas dúvidas que às vezes o pessoal pergunta sobre esse tipo de investimento, como investir, dá para investir com pouco dinheiro, como que abrir uma conta no exterior, diversas coisas que, se, claro, vocês tiverem interesse, a gente pode fazer um podcast só sobre isso.
Inclusive, se você tem interesse na carteira internacional da Suno, saiba que quinzenalmente, às segundas-feiras, temos um podcast exclusivo para assinantes chamado papo internacional com o Alberto e o seu fiel escudeiro Rafael Martins para discutir não somente as ações da carteira, mas como empresas que eles estão dando uma olhada, qual é o cenário lá fora. Então fica aqui o convite: se você é assinante internacional ou Black da Suno, você tem direito na área de membros ao Papo Internacional. Sabemos que educação financeira não se ensina nem na faculdade, a não ser que você faça economia. Muitas vezes fica difícil de controlar os seus gastos e ainda assim investir. Por isso, nós preparamos uma assinatura gratuita para você dar os primeiros passos. Acesse a Suno One agora mesmo e venha investir com a gente. De graça, no link da descrição. Eu tenho mais uma pergunta, Gabi. Posso mandar?
Pode mandar.
Porque a gente falou de ações de final 3, 4 e 11, mas existem outros finais menos conhecidos, mais obscuros, mais underground, mais indies da Bolsa Brasileira?
Claro. Eu até vou fazer aqui um resumão dos números, do que significa, e depois a gente pode falar um pouquinho desses outros pormenores, que são, assim, não tão frequentes na vida de um investidor, mas acabam aparecendo de vez em quando e deixando as pessoas meio, deixando os desavisados um pouco confusos. Então, eu falei, né, que um ticker, ele é composto de 4 letras, a escolha da empresa, seguido de um número de 1 a 11. Dessa forma, a gente tem um significado para cada um desses números. Eu vou falar os significados de cada um desses números e depois a gente vai entrando aí no detalhamento do que significa cada um desses números, fechou?
Ok. Vamos embora.
O número 1, ele diz respeito a ativos que possuem direito de subscrição a uma ação ordinária. O número 2 dá direito de subscrição a uma ação preferencial. O número 3, ele indica que o ativo é uma ação ordinária, como eu já citei. E o número 4 mostra que o ativo é uma ação preferencial. Os números de 5 a 8 seguem os ativos de ações preferenciais de classes distintas. Por exemplo, a empresa ela pode querer ter ações preferenciais de classe A, B, C e D, que signifiquem uma forma diferente de participação, de dividendos ou alguma coisa assim, tá? Isso é bem específico. O número 9, ele representa uma subscrição de ação ordinária. O número 10 representa uma subscrição de ação preferencial. E o número 11, ele diz respeito aí a BDRs, fundos imobiliários, ETFs e units. Você pode ter visto que a gente falou muito de representa
subscrição.
Uma subscrição, representa um direito de uma subscrição e, ai meu Deus, o que é isso, Lucas? Me explica, Lucas, o que é subscrição?
Deu bug.
Eu acho que eu inverti os papéis aqui, né? Então, gente, só pra gente entender, ações, fundos imobiliários, eles podem fazer essa tal subscrição, às vezes também conhecida como follow-on. É muito mais comum em fundos imobiliários, porque fundos imobiliários eles não podem tomar dívida para crescer, o que muitas empresas podem, mas algumas empresas também decidem fazer. É basicamente assim, ó. Eu, Gabriela, sou um fundo imobiliário e tenho um patrimônio aí de R$1 milhão. Cara, eu tô vendo um monte de oportunidade, eu quero crescer, eu quero me expandir. E uma forma muito fácil de fazer isso é subscrever ou fazer um follow-on. Colocar aí a mercado que eu quero captar recursos, que as pessoas coloquem e me deem esse dinheiro, e em troca eu vou dar ativos para elas em contrapartida desse valor. Então vamos supor que eu quero aumentar 50% o meu patrimônio líquido que eu tenho aí, tá? Então de 1 milhão eu vou para 1,5 milhão. Mas o que acontece? Vamos supor que o Lucas, R$1.000 em ações dessa minha empresa, tá? No momento que eu aumento esse patrimônio, se ele continuar com esses R$1.000, em termos percentuais, a participação dele vai diminuir. Então, ele, como um acionista atual, ele tem um direito de fazer uma subscrição a quando eu fizer aqui esse meu aumento. Vamos supor, eu tô querendo aumentar em 50% o patrimônio da minha empresa, o Lucas vai ter direito a 50% do patrimônio que ele existe hoje para ele não ser diluído. Porque a gente sempre fala, né, uma empresa, eu tô falando aqui tanto de ações quanto fundos imobiliários, é como se fosse uma pizza, e as suas ações são fatias dessa pizza. É como se eu quisesse aumentar o tamanho dessa minha pizza, só que você vai continuar com o mesmo tamanho de fatia. Proporcionalmente, isso vai representar algo menor. Então, todos os atuais acionistas vão ter esse direito de fazer essa subscrição. Não necessariamente eles precisam, porque eles vão ter que colocar dinheiro. Talvez o acionista não queira, ele quer continuar com o que ele tem e não quer subscrever. É aí que esses números, eles vão mudar um pouquinho, né? Porque, como eu comentei, o 1 e o 2, eles vão estar mostrando aí esse direito de subscrição. Então, você, como um acionista, vai ganhar esse direito. Às vezes, você pode até negociar esse direito em bolsa, pagando aí.
Por isso que eles são títulos, né? De final 1 e 2, né?
Exato. Você, no momento que diz aí que quer subscrever a empresa, por exemplo, eu, Gabriela, vou lá, emito um relatório, faço uma assembleia dizendo: gente, aqui, meus acionistas, estou querendo fazer uma captação, aumentar o meu patrimônio por causa desse projeto e blá, blá, blá. Então, todo mundo que é acionista vai poder ter o direito de comprar mais ativos. Geralmente, esse direito, essa subscrição, ela vem com um valor mais baixo da ação. Por exemplo, a ação da minha empresa está sendo cotada hoje a R$100. Geralmente, a subscrição vai vir aí um valorzinho mais baixo para ser atraente para os atuais acionistas. Daqui a pouco, ela é R$95. Então, é um formato de você comprar um pouquinho mais daquela empresa de uma forma mais barata. Se os acionistas não quiserem, essas ações vão ir a mercado, as outras pessoas vão poder adquirir, vão poder comprar e vida que segue, tá?
É um passe para furar a fila, exatamente?
É basicamente isso.
É uma cadeira cativa.
É, exato, assim, é você poder, é seu direito não ser diluído na empresa. Então você ganha essa prioridade como já sendo sócio.
Você vira um sócio torcedor da empresa e não pega mais filas na hora de comprar um ingresso para um novo jogo do seu time do coração.
É, exato, assim, você é o associado do time, né? Então você tem o direito de comprar o ingresso, você tem aquela garantia. Ah, você quer o ingresso? Tá aqui, você pode comprar. Se você não quiser, a gente vai vender pro público. Daí, quem não é sócio, quem não é associado lá do time, vai lá e pode comprar. É basicamente isso, tá? E geralmente, essa subscrição, ela vem aí com um descontinho, um pouquinho mais barato, mas nem sempre é assim. Ano passado teve um caso da Gol fazer um follow-on, e ela botou o follow-on mais caro. O que acontece? A grande maioria das pessoas não quer adquirir e vai a mercado, daí o mercado ajusta o preço da cotação mesmo, tá? Então, o que acontece? A pessoa já fica preocupada aqui, mas como é que eu sei se vai ter a subscrição, se não vai ter? Gente, relaxa. Toda vez que tiver uma subscrição, a sua corretora vai te enviar e-mail, vai avisar, vai mostrar os prazos, porque vai ser bem assim. Fundo imobiliário tal ou empresa tal divulgou que do período de X dia a X dia você pode solicitar o direito de subscrição, e daí vai dizer lá uma data final que vai ser subscrito isso, e você tem que ter esse dinheiro em conta. Então é como eu, Gabriela. Hoje é dia 1º do mês, tá? Recebi um e-mail. Do dia 10 ao dia 20, você pode aqui, através desse formulário, preencher, que é super simples, gente, dizer se você quer ou não fazer essa subscrição. No dia 21, você precisa ter esse dinheiro em conta, que daí é deduzido na hora. Vou lá, eu preenchi, eu vou ter aí esse sticker 1 e 2 aí, mostrando o direito da subscrição, que vai entrar na minha conta lá. Então, eu vou, talvez até posso negociar esse direito. Tem gente que negocia esse direito, tipo, geralmente vale alguns centavos, não muda muito, mas tem gente que quer. E daí, você estando lá, fechou que você tem esse, porque assim, esse direito, ele é dado a todos os acionistas, tá? Então você, como acionista, tem esse direito. Você preenchendo lá o formulário, não, eu quero subscrever tal, não sei o quê, você vai ter alguns dias antes dessa subscrição, você vai ter aqueles códigos lá, 9, 11, mostrando ali na sua corretora, e quando virar o dia, esses códigos, eles são revertidos daí realmente na ação. Pra você, investidor, não precisa se preocupar muito com esses pormenores, porque isso é tudo feito automaticamente na corretora. Você só precisa dizer que você quer fazer e ter o dinheiro na sua conta, tá? Então, por exemplo, você tem direito a 10 ações lá, a subscrever a 10 ações da minha empresa, que eu falei que valia 95, então você tem que ter R$950 na conta da sua corretora naquele dia.
Deixa eu ver se eu entendi. Eu quero uma ação ordinária de subscrição. Eu vou ter um título de final 1, que é o direito, que vai virar um título de final 9, que é o de subscrição, que será convertido na hora do follow-on numa ação de final 13, é isso?
Você vai tendo esses títulos aí com esses outros finais, porque eles vão garantindo, assim, esses seus direitos. E algumas pessoas até podem vender ou comprar isso na bolsa. Por exemplo, eu não sou acionista da empresa X e ela tá fazendo um follow-on e eu quero aí participar nisso. Então, daqui a pouco tem acionista que tá vendendo a sua subscrição, tá vendendo, eu posso lá comprar. O que acontece? Você vai ter que ver. Essa subscrição aí de final 9 ou 10 tá sendo vendida a R$2, eu vou pagar esses R$2 e vou ter que pagar mais ainda a ação que vai vir, tá? Tô dando valores aqui bem aleatórios, gente. Geralmente é nos centavos. Às vezes acontece de ser mais caro a subscrição, mas é algo que pode ser negociado, assim. Então, da mesma forma que existem diversos outros tipos de negociações na bolsa, desde opções, derivativos e etc., também existe esse mercado e eu acho que vale a pena a gente estar trazendo esse tipo de informação para você. Só que lembrando que eu, particularmente, nunca negociei nada disso. Eu, geralmente, adquiro a subscrição porque vem mais barato. E é isso, assim, investimento bem simples, não se preocupar. Vai vir tudo descrito no seu e-mail, então relaxe. Mas é pelo menos aí você não ficar assustado se você tá vendo aí uma empresa que você investe, tá fazendo subscrição, você aceitou e tá aparecendo esses tickers aí com final 2, 3, 9 e 10 na sua conta.
A gente tá falando isso a título de conhecimento, né? Pra você entender o que que são esses finais. Mas na prática é só ficar menos confuso, né? Tipo aquela placa estranha no meio do trânsito que você nunca viu na vida, aí você passa numa linha férrea e aí vê aquela placa, aí você descobre, entendi, aquela placa é de linha férrea, eu vi isso no meu CFC. Só que eu acho que o No Bolso e na Bolsa é um pouquinho melhor que uma aula de CFC. Com todo respeito ao pessoal de CFC.
Espero, né? Mas é que é muito importante a gente trazer essas informações, porque algumas pessoas, às vezes, elas até ficam confusas. Porque, nossa, agora sumiu esse ticker que tinha aqui na minha carteira com código 9. Sim, ele vai sumir no momento que ele se tornar uma ação ordinária na sua carteira, tá? Então, ele vai sumir, vai virar pó aquilo, você vai ganhar ali o direito do... Você vai ter a ação já na sua carteira. Então, nem se estresse com isso, é algo que é feito automático na corretora.
É um Pokémon evoluindo. Ele começa no final. Ele começa no final 1, vai para o final 9 e o Charizard, a forma final, é o final 3. Da mesma forma de que, no caso da ação preferencial, o Squirtle, que é o final 2, você tem o Wartortle, que é o final número 10, e aí você tem o Blastoise, que é o final número 4.
Exatamente assim. Então, gente, não se preocupem. A única coisa que você precisa fazer para subscrever é aceitar lá o formulário que vai vir no seu e-mail. É super simples. Você vai fazer isso uma vez, vai ver que é tão fácil que nunca mais vai se confundir, tá? Investidores de fundos imobiliários provavelmente já estão acostumados com isso, porque, como eu falei, né? Fundo imobiliário, ele não pode se endividar. Então, para ele crescer, para ele se expandir, geralmente, ele precisa subscrever, até porque ele, por lei, ele tem que distribuir pelo menos 95% do que ele arrecada em aluguéis, etc. Então, o fundo imobiliário é muito difícil para ele ir formando caixa para ele comprar novos edifícios, shoppings, ou seja, o que ele for investir. Então, geralmente, quando ele quer se expandir, ele vai fazendo essa subscrição. Já uma empresa, normalmente, ela pode tomar dívida, pode vender mais, ou ela não precisa distribuir os lucros. É bem diferente. Então, geralmente, ações acabam não fazendo tanto isso, e mais fundos imobiliários mesmo.
Eu acho que terminamos este No Bolso e na Bolsa para explicar o que são tickers e o que eles significam, quais são as classes que eles representam, tanto classes ordinárias, preferenciais, BDRs, units, só ETF que está no episódio número 25 e fundos imobiliários que é o episódio número 15, não é mesmo?
Isso mesmo, gente. O assunto ele não é tão complicado, eu acho que foi mais uma curiosidade geral mesmo, mas é interessante, né, a gente...
Um tirateima!
Exato, é interessante a gente discutir um pouquinho dessas nomenclaturas que muita gente fica com muita dúvida. E de novo, né, a gente, eu e o Lucas, estamos sempre à disposição de indicações de conteúdo. Se tem mais algum tipo de curiosidade que você quer que a gente traga aqui, nos siga nas nossas redes sociais, que as minhas são todas Gabriela Mosman, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter e até TikTok.
Eu ainda não tenho TikTok, mas eu estou em todos os lugares. Tirando isso, eu sou o Lucas Goldstein e está terminando a edição número 41 do No Bolso e na Bolsa, o seu podcast preferido, eu creio, de finanças pessoais e investimento para iniciantes da Suno Research. Muito obrigado, Gabi.
Muito obrigada, Lucas, e até semana que vem, gente.
Até terça-feira, sunoresearch.com.br.